Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu estava aguardando a minha vez de falar ao lado do senador Paulo Davim e no laptop, no computador, em frente à minha bancada, eu vi as notícias, as últimas notícias, e num dos sites a manchete principal era de que em São Paulo 2,5 milhões de paulistas estavam sem energia elétrica. Senador Wilson Santiago, ontem à noite estava na minha casa, aí pelas 11 da noite, caiu uma chuvinha, o relâmpago comeu no centro e a luz acabou. Vai voltar às 5 horas da manhã. Há poucos dias, no nosso Nordeste, na sua Paraíba, no meu Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Nordeste inteiro, faltou energia de 11 da noite até 5 da manhã. Um fato isolado, basta ler o noticiário, senador João Pedro, senador Flecha Ribeiro. Não é nada de fato isolado. A informação precisa, dada pelo órgão que tem credibilidade e elementos para a informação, que é a ONS, indica que os apagões em potência superior a 100 megawatts, ou seja, potência suficiente em iluminar uma cidade de 400 mil habitantes, de 2005 a 2010, seguiu a seguinte sequência. Em 2005, foram 74 apagões de 100 até 100 megawatts. 74. Em 2006, caiu para 71. Em 2007, caiu para 63. Em 2008, caiu para 48. Ou seja, senador Pedro Simão, melhorando a fiscalização, o sistema de transmissão, distribuição, energia elétrica abundante, não tinha apagão. Senador Flecha, quando bate 2009, sai de 48 apagões para 77. Bom, pode ter ocorrido um fato anormal, é de se supor. E como é que foi 2010? Saiu de 77 para 91, bateu o recorde. Bateu o recorde dos apagões. Estamos diante de um fato isolado, senador Ciro, ou algo preocupante? Algo preocupante. E qual é o papel da oposição? É bater no governo? Não. Eu acho que a presidente Dilma acabou de assumir, ela que é experta em energia elétrica e que tem condições de fazer uma avaliação sobre o pretérito e planejar o futuro, tem a obrigação de tomar providências. E nós aqui, que queremos o melhor para o nosso país, temos a obrigação de sugerir. Senador Ciro, o meu estado foi o último no apagão do Nordeste a voltar a ter luz. E se na madrugada estivessem operando pessoas no Hospital de Currais Novos? Ou no Hospital Valfredo Gurgel, que recebe centenas de pessoas em emergência, e a luz faltar e não tiver um gerador, o que acontece? Vidas podem se perder. A minha obrigação como líder de partido de oposição é apontar o erro, fazer evidências, constatações e sugerir caminhos, que é o que me leva nesse momento a dizer o que preciso dizer. Eu me lembro como se fosse hoje de uma reunião que ocorreu no gabinete da liderança do governo. O líder do governo era o senador Aloysio Mercadante, hoje ministro da Ciência e Tecnologia. A ministra Dilma Rousseff era a ministra das Minas e Energia, e nós discutíamos o marco regulatório da energia elétrica. Uma discussão, senador Paulo Davim, que não durou menos do que 5 horas, foi longuíssima. Discutia-se o marco regulatório e discutia-se a tarifa de energia nova e energia velha. O que é energia nova e energia velha? Energia nova é a energia que vai se construir a partir do investimento em capital privado, de capital privado. E a energia velha é a energia das estatais. Furnas, Chesf, Itaipu, Três Marias. Essas todas que são estatais e que já vinham operando. E havia uma defesa por parte da ministra, então ministra, hoje presidente, de favorecer a tarifa da energia velha para fortalecer as estatais em desfavor da energia nova, que seria a tarifa que se concederia para o capital privado que viria trazer o dinheiro que a União não tinha para gerar a energia que o Brasil precisava. Foi uma discussão longuíssima, onde eu cheguei a me levantar ao final, dizendo que naqueles termos o meu partido não votaria e eu iria obstruir. Fez-se um silêncio da sala, a ministra pediu para que eu voltasse ao diálogo e chegamos ao entendimento. Se não foi o melhor, foi o possível, mas não saiu o pior. E o que é fato é que a energia nova foi atraída. O capital privado para a energia nova foi atraído. Tanto que eu estou convencido, senador Flecha Ribeiro, eu estou convencidíssimo de que os apagões que estão ocorrendo não estão ocorrendo por falta de geração. O problema dos apagões, que estão ocorrendo, e a sequência mostra uma inflexão positiva da curva, 48, 71, 77 e 91, apagões de um ano para o outro e para o outro, são decorrência de gestão do sistema, de deficiência na transmissão e na distribuição. A quem compete isso? A concorrências que são feitas. Senador Pedro Simon, deixa eu lhe dar um dado aqui, para Vossa Excelência saber como é que está ocorrendo a gestão do sistema. No meu estado, que foi o último a voltar a ter energia neste apagão do Nordeste, que prejudicou 33 milhões de brasileiros. 33. O meu estado, depois do apagão de 2001, com o plano feito por Fernando Henrique Cardoso de construção de termoelétricas para equilibrar o sistema nas pontas, o meu estado foi brindado com algumas termoelétricas, dentre as quais, uma delas, que é a maior de todas, chamada Termoaçu. Ela é tão importante que, para a sua inauguração, preparou-se uma festa que contou com a presença de Sua Excelência, o presidente Lula, que, no discurso, disse que estava inaugurando a autossuficiência da energia elétrica no estado do Rio Grande do Norte, porque só aquela usina seria capaz de responder por todo o consumo de energia elétrica do meu estado. Aquela usina, ela é operada com o gás produzido pelo meu estado, pelos poços que a Petrobras perfura em terra no meu estado e dos poços extrai petróleo e gás. O gás opera a Termoaçu. A Termoaçu existe, ela existe e foi feita para, em momentos de colapso, ela entrar automaticamente em funcionamento, prover energia elétrica ao sistema e proteger o meu estado, que tem lá a Termoaçu. O meu estado, repito, foi o último a entrar com luz. Foi o último no sistema de colapso que aconteceu a partir, disse que o problema ocorreu por um cartão. O vilão agora é um cartão na encruzilhada ou na subestação Luiz Gonzaga. O vilão agora é um cartão. O que tinha que ter acontecido se a gestão fosse correta? Imediatamente, com o colapso da energia a partir da subestação de Luiz Gonzaga, a termoelétrica do Termoaçu deveria ter entrado em operação. Não entrou coisa nenhuma, sabe por quê? Porque a Termoaçu produz hoje, única e exclusivamente, e não há nenhuma linkagem em operação, ela produz vapor, ela é enorme, ela é capaz de produzir energia elétrica para abastecer todo o Rio Grande do Norte, segundo as palavras do presidente da República na inauguração. Ela produz vapor para injetar nos poços de petróleo da Petrobras do meu estado. O colapso aconteceu e aquilo que Vossa Excelência foi governador, como eu fui governador, Vossa Excelência sabe que um hospital, quando cai a energia elétrica, a primeira coisa que acontece é automaticamente ligam um gerador para salvar vidas. O que devia ter acontecido? A Termoaçu, se estivesse num sistema minimamente bem gerido, apagada a energia do Rio Grande do Norte, como ela foi planejada a Termoaçu anos atrás, ela deveria entrar em operação imediatamente para suprir o meu estado de energia elétrica e salvar vidas que eventualmente poderiam estar em risco, porque naquele momento podia estar operando alguém em algum hospital do estado. Não. A Termoaçu continuou a produzir vapor. Que sistema é esse, senador Paulo Davim? Que gestão é essa, senador Ciro? O que é que está ocorrendo, presidente Dilma? O que está ocorrendo é falta de fiscalização. Vou repetir, é falta de fiscalização. Vou dar um dado. Senador Paulo Davim?
Excelência.
Já concedo a Vossa Excelência já. Senador João Pedro, sabe quantos fiscais a ONS dispõe para fiscalizar 450 subestações e 90 mil quilômetros de linhas? 76. 76 fiscais. Desse jeito, se você não fiscaliza, a chefe é encarregada de construir linhas de transmissão, ganha concorrência. Como é que está a construção dessas linhas? Está em dia? Está correta? Está atrasada? Qual é o comprometimento da ausência dessas linhas de transmissão entregues à CHESF e que não estão sendo executadas em tempo? É letal? É crucial? Ou é superável? Quem pode dizer isso é a fiscalização. Fiscalização com 76 fiscais? Eu acho que a presidente Dilma precisa ir ao foco do problema. Não está havendo fiscalização, senador Pedro Simon, por uma razão que vou explicar logo após ouvir a parte do senador João Pedro e a parte do senador Delcídio Amaral, que fez um pronunciamento competente, elogiável, e ao qual eu me associo com a palavra que pronuncio no sentido de colaborar, apontar o problema e sugerir solução para que não voltemos a ter apagões. Ouço com muito prazer o senador João Pedro.
Senador Agrippino, eu, nesse pequeno aparte, eu quero levantar duas questões. Primeiro, a questão política. A excelência é uma liderança da oposição, lhe faz uma crítica ao governo, chama a atenção da presidenta Dilma sobre, não só sobre o apagão, mas sobre o sistema elétrico brasileiro. Ponto. Eu gostaria de contraditar com Vossa Excelência, aí que tem a minha atenção ao pronunciamento, em relação a Vossa Excelência já diz, falta gestão. Falta gestão. Primeiro, eu quero destacar que o Brasil é uma referência. E pelo tamanho do nosso país, que é continental, nós temos um sistema que tem reconhecimento internacional. Segundo, refleti acerca da análise de Vossa Excelência. É correto dizer que houve apagão? Justamente por conta do horário em que se deu o problema técnico. Então, eu penso que a gente deveria ter a avaliação política da oposição, mas nós temos o cuidado em dizer que falta gestão por conta de um sistema que é eficiente. Problemas técnicos tem aqui, tem em qualquer canto. Agora, a eficiência, inclusive, se mostra por conta do tempo. Nós não temos ainda na solução da falta de energia e localizada numa região. E olha que o nosso sistema é um sistema hoje, o Amazonas está reivindicando pertencer ao sistema nacional, nós temos uma rede, um sistema nacional de energia. Então, eu penso que, acompanhando essa questão, mais atento ao pronunciamento de Vossa Excelência, que eu quero discordar dessa avaliação de que falta gestão. e que chama a atenção da presidenta Dilma para a fiscalização. Acho que o Brasil é uma referência por conta da energia limpa, é uma referência por conta dessa rede nacional, não? Então, eu gostaria apenas de fazer essa parte, nesse sentido de discordar com a gestão e destacar a referência do nosso país acerca desse sistema e por conta dos últimos investimentos. Acho que o governo tem um processo aí em curso para atender às demandas do nosso país. O meu estado mesmo, o governo está construindo uma rede que vai interligar o Amazonas com o Pará, com Tucuruí, consequentemente com a rede nacional. Nós que temos um parque industrial significativo, precisamos de energia para alavancar, para ampliar. Agora, fazer só esse reparo, e evidentemente Vossa Excelência está na tribuna para fazer a análise, e eu respeito a análise de Vossa Excelência, mas eu penso que dizer que falta gestão para um sistema que é reconhecido internacionalmente por nós e por Vossa Excelência, um sistema que mostra eficiência.
Senador João Pedro, obrigado pelo seu aparte, e queria dizer a Vossa Excelência que apagão acontece não é apenas por falta de geração, apagão acontece por deficiência na transmissão e na distribuição. E na distribuição e na geração, na distribuição e na transmissão, é onde se concentra a maior necessidade de qualidade de gestão. É exatamente... A produção de energia elétrica é decorrente de contratação. Você oferece tarifa, alguém ganha e constrói. Agora, num sistema complexo como o brasileiro, que tem energia hidrelétrica fundamentalmente, mas também tem muita termoelétrica ultimamente, construiu-se, na minha opinião, de forma equivocada, muita energia termoelétrica, que é fácil de ser construída, mas é poluente e é cara. E não se construiu tanta hidroeletricidade como aqui se poderia produzir. Há, portanto, energia eólica, energia voltaica, energia hidrelétrica, energia térmica, e que se interligam num sistema de transmissão e num sistema de distribuição. É onde acontece, agora Vossa Excelência vai me ouvir, com um minutinho. É onde exige-se a eficiência. Se o sistema fosse 100% eficiente, eu não quero dizer que o sistema seja deplorável. A minha contribuição é no sentido de que aquilo que está errado seja corrigido. Se ele fosse correto, não teria ocorrido o que ocorreu com a Termoaçu. A Termoaçu não é uma termoelétrica qualquer, é uma termoelétrica importante. Para lá foi o presidente da República inaugurar. Ela é substantiva no sistema elétrico brasileiro. Na hora do colapso do Nordeste, o Rio Grande do Norte, que tem uma pérola à sua disposição, não viu a pérola brilhar. Porque a pérola estava produzindo vapor ao invés de estar interligado, como recomendaria uma boa gestão, ao sistema para, como acontece no hospital, faltou energia, imediatamente o grupo gerador socorre o hospital. Faltou gestão para socorrer o hospital chamado Rio Grande do Norte. Por isso é que eu digo que a gestão está deficiente. E, senador João Pedro, eu vou lhe dar dados. Eu disse que, com 76 fiscais, é humanamente impossível fiscalizar 450 hidrelétricas, subestações, desculpe, e fiscalizar 90 mil quilômetros de linhas. Eu não sei como é que anda a construção das linhas de transmissão contratadas pela CHESF no meu Nordeste, porque a fiscalização não está correta. Sabe por quê, senador Pedro Simão? Eu descobri por quê. É minha obrigação e buscar as razões para apresentar àqueles que têm a responsabilidade de governar. Porque existe uma coisa chamada taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. Vossa Excelência, na conta de energia elétrica de sua casa no Rio Grande do Sul, paga. Na conta de energia elétrica da minha casa em Natal, eu pago. Na minha casa em Brasília, eu pago. Todos os brasileiros pagam na sua conta de energia um percentual pequeno destinado a uma taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica.
que vão para a ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica.